个鞋还是主位挺干净的。
Make pilot.
Boa noite a todos.
Boa noite.
17ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura em 11 de junho de 2018. Verificação do quórum, peço ao assessor legislativo que faça a verificação do quórum.
Vereador, senhor Afrânio Donizete Damásio.
Presente.
Vereador, senhor Carlos Herbert Salomão.
Presente.
Vereador, senhor Daniel Eduardo Ferraz.
Presente.
Vereador, senhor Fernando Lucrécio Colucci. Vereador, senhor Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Presente.
Vereador, senhor João Batista Vasconcelos.
Presente.
Vereador, senhor José Maria Dias.
Presente.
Vereador Dr. Mário Donizete Menezes.
Presente.
Vereador Sr. Reginaldo de Saúde Santos.
Presente.
Vereador Sr. Roberto Teodoro.
Presente.
Vereador Dr. Vicente Cardoso dos Santos Júnior.
Presente. Convido a todos para que em pé façamos nossa oração inicial.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Em nome do povo mozambiense, suplicando a proteção de Deus, dou por aberto o trabalho desta reunião. Submeto ao plenário a dispensa da leitura da ata da 16ª reunião ordinária realizada no dia 4 de junho de 2018, cujo conteúdo foi disponibilizado pela assessoria do Legislativo a Vossas Excelências para consulta no dia 7 de junho de 2018. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários, que se manifestem. Aprovada a dispensa. Coloco a ata da 16ª reunião ordinária em discussão. Coloco a ata da 16ª reunião ordinária realizada no dia 4 de junho de 2018 em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários, que se manifestem. Considero a ata aprovada por unanimidade. Peço ao assessor do Legislativo que faça a leitura dos requerimentos e indicações apresentados pelos vereadores.
Câmara Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais. Excelentíssimo senhor José Maria Dias, presidente da Câmara Municipal de Muzambinho, proposição de requerimento 57/2018. Apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 323 do Regimento Interno dessa Casa, o presente requerimento para que esta Casa envie votos de agradecimento às professoras Elisa Maria Rezende Dásio, Silvana Maria Leite Coelho Fava, da Escola de Enfermagem da Unifal, doutora Fabíola Carvalho de Almeida Lima Barone, do Departamento de Enfermagem Básica da Unidade Federal, da Universidade Federal de Minas Gerais, pela brilhante e esclarecedora palestra que realizou durante audiência pública relativa à área de saúde do nosso município, em 7 de junho de 2018. Termos em que peço, espero favorável deferimento. Muzambim, 8 de junho de 2018. Zé Maria Dias, vereador. Proposição de requerimento 58 de 2018. Solicitando ao senhor presidente agradecimentos ao Dr. Lisandro Carvalho de Almeida Lima, chefe de gabinete do secretário de Saúde de Minas Gerais, senhor Rovilson Fernandes Rossi, coordenador de gestão e finanças e prestação de contas da Superintendência Regional de Alfenas, e senhor Edenilson Nascimento Ferreira, diretor de Superintendência Regional de Alfenas, pelo apoio a esta Casa de Leis para a realização da audiência pública referente à área de saúde do nosso município no dia 7 de junho de 2018. Termos em que peço, espero favorável deferimento. Muzambim, 8 de junho de 2018, Zé Maria Dias, vereador. Proposição de requerimento número 59 de 2018, solicitando ao presidente dessa casa que envie votos de congratulações ao senhor Gilson Couto, senhor Marcos Antônio Ferreira e senhor Clóvis Pisa, da Emater MG, pela esclarecedora prestação de contas da Emater MG das suas atividades do ano de 2017, o que foi realizada nesta casa no dia 4 de 6 de 2018. Termos em que peço, espero favorável deferimento. Muzambim, 8 de junho de 2018, Zé Maria Dias, vereador. Proposição de requerimento número 60, 2018, solicitando ao presidente desta casa que convide a assessora de convênios da Prefeitura Municipal de Muzambim, senhora Giovana Macedo, para dar explicações a respeito da mudança do plano de trabalho com relação à emenda parlamentar que seria destinada à retirada da escadaria da Barra Funda, transformando-a em rua. Termos em que peço, espero favorável deferimento. Muzambim, 8 de junho de 2018, João Batista Vasconcelos, vereador. Proposição de requerimento 61-2018, solicitando ao senhor, ao presidente desta casa, vossas congratulações aos funcionários, médicos e diretores da Santa Casa de Misericórdia de Muzambim pelos excelentes serviços que vêm prestando ao longo dos anos à comunidade de Muzambim. Termos em que peço, espero favorável deferimento. Muzambim, 8 de junho de 2018, João Batista Vasconcelos, vereador. Proposição de requerimento 62-2018, para que esta casa solicite possibilidade de devolver ao Executivo a sobra de numerário do Poder Legislativo resultante do exercício do Orçamento Financeiro de 2018, para que a Prefeitura possa realizar a transformação da escadaria do bairro Barra Funda em rua. Termos em que peço, espero favorável deferimento. Muzambim, 8 de junho de 2018, João Batista Vasconcelos, vereador. Proposição de indicação número 72-2018, apresentada pelo vereador Carlos Herbert Solomão, sugerindo ao senhor prefeito, através da Secretaria de Estradas Vicinais, para que veja a possibilidade de cascalhar e passar a máquina no bairro rural da Cachoeira do Pinhal, próximo à propriedade do senhor Geraldo Machado e Adriano Boccoli, tendo em vista que a atual administração nada fez até a presente data nessas localidades. Proposição de indicação número 73-2018, apresentada pelo vereador J. Maria, sugerindo ao senhor prefeito, através da Secretaria de Obras, para que veja a possibilidade de instalar uma lombada na Avenida Portugal e toda a sinalização de trânsito no Jardim Europa. Proposição de indicação número 74-2018, apresentada pelo vereador Zé Maria Dias, sugerindo ao senhor prefeito, através da Secretaria de Obras, para que veja a possibilidade de instalar uma lombada na rua José Bonifácio, antiga rua Cabo Verde, nas proximidades da residência de número 85. Proposição de indicação número 75-2018, apresentada pelo vereador Fernando Lucrécio Colus, sugerindo ao senhor prefeito, através da Secretaria de Estradas Vicinais, para que veja a possibilidade de cascalhar e passar a máquina no bairro da Grama, iniciando na estância Marinho Menezes até o bairro Cachoeira do Cambuí. Proposição de indicação número 76-2018, apresentada pelo vereador Fernando Lucrécio Colus, sugerindo ao senhor prefeito, através da Secretaria de Estradas Vicinais, para que veja a possibilidade de cascalhar e passar a máquina no bairro rural do Brumado. Proposição de indicação número 77-2018, apresentada pelo vereador Afran Donizete Damaso, agenda ao senhor prefeito através da Secretaria de Obras, para que sejam feitos reparos nas portas, iluminação e telhado do terminal rodoviário de Muzambim. Somente essa, senhor presidente.
Pergunto ao assessor legislativo se há expediente enviado pelo senhor prefeito.
Não há.
Pergunto ao assessor legislativo se há correspondências gerais.
Não há.
Pergunto ao assessor legislativo se há algum escrito para o uso da tribuna livre, qual assunto?
Não há.
Solicito ao segundo secretário, vereador Afran Donizete Damasio, conforme artigo 51, inciso 2 do regimento interno, passe o livro colhendo a assinatura dos vereadores que quiserem se pronunciar. Quero... Nós temos a honra de receber aqui a loja maçônica Odilon Picodes, faz presente aqui com seus membros, também a Casa Lar. Isso é uma honra para a gente poder ir ter vocês como os nossos ouvintes e participar da nossa reunião. O primeiro vereador a fazer uso da palavra é o vereador Afrânio Donizete Damásio. Tem 10 minutos para fazer uso da palavra. Lembrando aos senhores vereadores que o aparte será considerado um aparte, se o orador permitir.
Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas.
Boa noite.
Hoje a casa está cheia, né? Graças a Deus, para a gente é uma felicidade ver o povão reunido, né? Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria parabenizar, na última quinta-feira, nós fizemos uma audiência da saúde aqui, no qual teve mais de 100 pessoas. Cada um trouxe a sua reivindicação. Lógico, faltou o pessoal, os órgãos competentes, para a gente chegar num debate do bem. Na realidade, a intenção nossa é chegar num denominador comum para ver se resolve todos os problemas da saúde. Todos são impossíveis, mas a maioria. Mas deixando claro que não queremos intriga com ninguém, queremos só um debate para o pessoal saber o que está acontecendo e ter um retorno para a população. Então, queria deixar meus parabéns, mais de 100 pessoas, né? Muito importante para a nossa cidade. Segundo lugar, nós estivemos hoje no Jardim Europa, onde aconteceu o acidente no sábado. Aquele acidente envolvendo um motoqueiro e o pessoal das lojas Edmil aqui em Muzambim. Foi eu e o presidente J. Maria, até queria pedir para o assessor da casa encaminhar como indicação duas lombadas. Lá na rua
Avenida Portugal,
do Jardim Europa. Duas lombadas. Terceiro lugar, eu já tive esses dias fazendo uma visita lá na rodoviária e cobrei a troca de uma telha lá que estava quebrada no banheiro feminino. Eles foram lá e trocaram. Mas ficou, as portas também precisam ser consertadas, precisa de manutenção. Elas estão amarradas com arames, está lá para quem quiser ver. lâmpadas queimadas, né? Então, eu queria pedir para o pessoal de obras dar uma passadinha por lá e dar uma organizada, porque a rodoviária também é um cartão postal da nossa cidade. É onde os turistas chegam e a primeira impressão é que fica, né, Celinho? A gente, a intenção é que dê uma arrumada boa lá. E agora, em quarto lugar, eu queria falar a respeito de um anteprojeto que eu vou dar entrada, que já funciona, Marinho. É um projeto que já funciona em Nova Resende e já funciona na cidade vizinha de Caconde. É um projeto anteprojeto. Diz que tapa buraco. E para a prefeitura também é uma coisa simples. É duas pessoas, dois funcionários que a prefeitura já tem, uma caminhonete e a massa asfáltica. Essa massa asfáltica ela vem ensacada. Eu até tirei foto e mandei para os vereadores, se algum não chegou até algum, é só falar que eu mostro as fotos. Então é o seguinte, essa massa, a hora que aparecer um buraco na porta da tua casa, Baiano, você liga lá na prefeitura. O pessoal vai lá, antes dele aumentar, virar uma cratera, lembrando que não vale para uma rua que tá em, que não está em perfeito estado, é para uma rua que tem um buraquinho pequeno que pode transformar numa cratera. Lógico que tem rua que precisa de recapeamento nela inteira, né, Marinho? Então, é um projeto que se a prefeitura aderir, ele vai funcionar. Ele já funciona em outras cidades e vai funcionar em Muzambinho. Antes que o buraco aumente, a prefeitura vem, tampa com asfalto frio, já resolveu, né?
Você me concede uma parte?
Tudo bem.
É, nós falamos sobre isso, inclusive, e hoje, coincidentemente, eu estava chegando de Guaxupé, e na subida do trevo já estava acontecendo esse tipo de serviço. Eu não sei se é exatamente o asfalto ou se é algum material equivalente, pode ser algum cimento, alguma coisa nesse sentido. Mas já estava um trator com a carroceria, já com alguns funcionários da prefeitura, fazendo os tapas de buraco em buracos menores. Então, valeu aí o seu empenho. Tenho certeza que isso já deve ter chegado até o prefeito, até a administração, a sua intenção, e haja vista que realmente, na cidade vizinha aqui de Nova Resende, isso acontece e funciona muito bem. Muito e nós bem. Devemos copiar aquilo que é bom, nós devemos fazer para nós.
Isso mesmo. No mais, é só isso. Uma ótima noite a todos.
Para o nosso vereador fazer uso da palavra, o vereador Mário Donizete Menezes.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa, meus fraternos e irmãos, representantes da maçonaria Odiron Piconês, que se fazem presente nessa noite, que muito nos honram. Eu gostaria de fazer dois agradecimentos. O primeiro, no que diz respeito à nomeação da minha esposa como diretora de curso profissionalizante, já que ela, em outra administração, foi diretora do SENAC, em parceria com o município, vários cursos foram ministrados, onde hoje nós temos conhecimentos aí de que várias famílias se mantêm através desses cursos ministrados aqui no nosso município. E como trata-se de minha esposa, no dia 4, último agora, ela foi nomeada. E eu vi por bem que algumas pessoas parece que não estavam satisfeitas com tal nomeação. Ou pelo menos não me disseram, mas eu fiquei sabendo. E para não criar nenhum transtorno à nossa administração, como a gente, como é sabido, está indo muito bem, graças a Deus, então eu fui lá agradecer, juntamente com a minha esposa, à administração, através do seu prefeito municipal, e pedir que ele realmente cancelasse essa nomeação. Então outra pessoa, evidentemente, irá tomar essa medida, essa função de coordenadora ou diretora desses cursos profissionalizantes, que com certeza muito beneficiará a nossa cidade de Muzambinho, a exemplo do passado que já foi beneficiado. O segundo agradecimento diz respeito à Secretaria de Saúde, mesmo porque eu recentemente fiz duas cirurgias lá em Divinolândia, e há de se dizer, muito bem recebido, não só eu, como todas as pessoas que a gente vê no dia a dia, porque a gente tem que frequentar várias vezes, vários preparos são feitos nas cirurgias.
E não fosse esse convênio que o município faz com Divinolândia, nós não teríamos essa facilidade. Hoje, uma cirurgia de catarata, foi o meu caso, custa em torno de 5, 6 mil reais para cima. E lá nós fazemos com um custo baixo para o nosso município, o que abrange, do modo geral, de A a Z, todas as pessoas que necessitam dessa cirurgia. Então, fica aqui meus parabéns à administração e à Secretaria de Saúde, que renovou o convênio com o Divinolândia, onde a gente pede que esse convênio nunca deixe de existir, porque beneficia, sobremaneira, todas as pessoas moçambicanas. Gostaria também, já falando de saúde, eu não poderia, senhor presidente, deixar de agradecer e cumprimentar a mesa diretora que fez com que acontecesse essa audiência pública, recentemente também, semana passada, onde eu tive a grata satisfação de participar. E o que pude perceber foi uma noite muito feliz, por sua parte, presidente, porque o senhor soube muito bem conduzir aquela sessão, e não houve afronta contra a administração, contra a entidade de saúde. Ao contrário, o que houve, na realidade, foram conversas, ideias, sugestões essas que provavelmente será colocada em ata e será passado uma via, vai para o promotor público, acredito eu, a outra via vai para a Secretaria de Saúde, a outra via para o próprio prefeito municipal, enfim, e que servirá para os anais da nossa história aqui, que a Câmara Municipal, em sua gestão, realmente preocupado com a situação da saúde, promoveu essa audiência pública. E, como é sabido, as audiências públicas são difíceis, porque as pessoas não comparecem. A gente gostaria sempre que a população estivesse presente para sugerir outras ideias, enfim. Mas isso não acontecia até então. E não fosse o trabalho incessante aí da presidência, no propósito de trazer o pessoal para cá, nós não teríamos essa casa cheia, o que ocorreu na quinta-feira última. Não é? E, por fim, para finalizar, eu fui procurado semana passada, pelo pessoal que aqui está, que representa a loja maçônica Odilon Piconês, entre outras pessoas, inclusive o próprio Celim Salles, não é? Que tem por finalidade dar continuidade na banda lírica Maestro Benedito Cesarino. E o que a gente acha, acredito que todos nós aqui achamos, que é uma questão extremamente justa. Essa banda, depois será esclarecido por alguém deles, acredito que talvez o Celinho, onde eu já peço de antemão, senhor presidente, no intervalo regimental, para ele conceda a palavra a eles, para que eles possam falar a respeito, e provavelmente vão pedir o nosso apoio, o nosso empenho, e que, naturalmente, nós faremos. Cada um de nós temos nossos representantes junto ao Estado, junto à União, através de nossos deputados. E essas verbas nós poderemos conseguir, já que a entidade é tida e a vida como entidade pública, entidade que pode receber recursos públicos, que também será esclarecido pelo Celim, provavelmente, daqui a pouco. E, mais que isso, nós temos uma pessoa que está doente, não é? Pai do nosso assessor administrativo, não é? Que ele, ao que se sabe, todas as vezes, é o Solado Cesarino, todas as vezes que a gente conversa com ele, ele pergunta, e a banda vai voltar a funcionar? Então, nós teremos que colocar essa banda para funcionar o mais rápido possível. Principalmente levando em consideração essa pessoa, que é o Solado Cesarino, que tanto fez pela banda de Moçambique. E, da minha parte, os senhores poderão contar, e nós trabalharemos juntos, e quero crer também que todos os vereadores que aqui estão contribuirão para que isso aconteça. Também, a primeira pessoa que eu tive em contato foi com o vereador Francisco, o Chiquinho, e ele também já se dispôs, no que precisar, inclusive tem aí uma contribuição a ser feita através de cooperadores para angariar valores, que também será colocado daqui a pouco, e Chiquinho e eu já estaremos nessa batalha junto com vocês, se Deus quiser. E que o nosso grande arquiteto do universo nos proteja e faça com que essa banda volte a funcionar. Muito obrigado.
Convido o vereador Carlos Herber de Salomão a fazer uso da palavra.
Senhor presidente,
boa noite.
Demais vereadores que compõem esta casa, público presente, né, Casa Lar, Loja Maçônica, cumprimentar a todos e desejar boa noite da pessoa, doutor Ivan Macedo, uma boa noite a todos. Senhor presidente, a respeito da audiência pública realizada na quinta-feira, o prefeito Sérgio Esquilo disse que o assunto saúde ele gosta muito, investe muito e vem melhorando cada vez mais a saúde da nossa cidade. E justifica sua ausência porque ele esteve agenda, né, já confirmada anteriormente ao seu convite de um congresso lá no IF Sul de Minas, aí justificando a ausência dele na audiência pública. Mas é um assunto que ele interessa muito e numa próxima audiência irá aceitar o convite e estará presente aqui. Tá certo? E falando em saúde, né, da audiência pública, Vossa Excelência esteve lá na Palmeia na semana passada. Volte lá e fale para os seus amigos que o PSF lá vai começar a atender uma vez por semana na Palmeia. O PSF vai ter atendimento lá de um médico, uma vez por semana, e no Retiro também.
Uma parte, senhor vereador?
Perfeitamente, pode falar.
Eu, na reunião passada, eu presenciei aqui essa ideia do médico aqui, doutor Vicente, vereador. Então, assim, é muito importante, porque no dia que alguém estava falando, acho que foi o Jota Maria, e o doutor Vicente deu a ideia que fosse feito uma vez por mês o médico atender lá na Palmeia. Quero aqui desejar os parabéns. Essa ideia foi do nosso amigo vereador, doutor Vicente.
Então, senhor presidente, quando for a Palmeia, dê a notícia lá para o povo que o PSF estará, o médico estará uma vez por semana atendendo lá. E o Nicolau, que é diretor de estrada, também disse que a respeito do bueiro que Vossa Excelência pediu lá do Joaquim Madeira, lá no Moçambo, está lembrado? Está pronto e era um pedido feito desde a gestão passada, né? O senhor estava na administração passada e desde o governo passado não tinha sido concluído, tinha reformado esse bueiro, então agora foi feito o bueiro lá no Moçambo. Senhor Canarim, a respeito do matadouro, foi limpo o matadouro, está sendo feita a limpeza lá, e eles vão pintar o matadouro, entendeu? Atendendo a pedido seu, né? Ao João Pezão, lá no Morro das Imbiras, você pediu lá, né, não acharam a proprietária lá, então foi por isso que não foi feito lá o seu pedido. Mas que você entre em contato com a administração que ele vai fazer lá, viu? E como é uma administração que a cada dia a gente tem uma conquista, agora chegou hoje aí o rolo compactador e pé de carneiro, né? 20 anos que o município esperava por esse rolo compactador, chegou hoje, e segundo pessoas entendidas no assunto de estrada, nós vamos aí resolver os problemas das nossas estradas rurais, certo? Senhor presidente, o governo de Minas Gerais deve ao município de Muzambinho mais de 7 milhões de reais, governo do PT. Então, diante de tantas dificuldades do município, né, esses 7 milhões que não foram repassados para a administração, ainda a gente viu uma administração pujante, né? Uma administração que segue em frente, não é isso? E a gente, cada dia que vem aqui usar essa palavra, traz uma notícia nova que a administração fez. É só, muito obrigado.
Convido o vereador João Batista Vasconcelos.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Demais vereadores. Público presente, aqui o Wagner Alves da Folha Regional, doutor Clenilton aí, parceiro político aí, confiável, firme, né? Larade, Celinho, todo pessoal da loja maçônica, a Mauri Júnior aí, flamenguista, está feliz da vida, né? Seguem o líder, né, Mauri? E ao Eto, ao Luiz, e a todos aí, aqui presente. Primeiramente, gostaria de comentar a respeito de uma indicação que eu fiz aqui para que a devolução de recursos dessa casa aqui sejam destinados aqui na escadaria da Barra Funda. Eu fiz essa indicação, haja visto que eu tive uma iniciativa de pedir uma verba para um deputado aí, e me parece que essa verba aí, ela, por questões técnicas, parece que não vai ser aplicada lá na escadaria da Barra Funda, que foi uma obra construída em 1986-87, que na oportunidade aí foi muito bem-vinda, já visto que naquele momento não havia aí uma infestação de carros, né? O pessoal podia transitar bastante a pé e saía dessas áreas ao fim, chegando aqui no centro da cidade, aí, sem atravessar aquele lamaçal de barro que nos dias de chuva lá sempre acontecia. E por questões técnicas, parece que o recurso vai ser destinado para outros lugares. E espero aqui que as línguas maldosas aí não indicam que foi isso ou aquilo. Inclusive, fiz aqui um requerimento para assessores de convênio da prefeitura que venham até essa casa explicar o motivo que essa verba não foi aplicada na escadaria de Barra Funda. E há um repasse da Prefeitura Municipal para essa casa aqui, em torno, não tenho certeza do que vou falar, mas em torno de 80, 90, 100 mil reais, para que seja custeada a Câmara Municipal com servidores. Servidores, me parece que dá aí em torno aí de um gasto de 30 mil reais, aproximadamente, e os vereadores custam para o município aí 36, 38 mil reais. E há uma sobra. Mas pelo que eu vejo aqui, o presidente faz questão que não sobra nada. Há um inchaço muito grande aqui. Isso é o meu ponto de vista, senhor presidente. Gostaria mais seriedade por sua parte, porque tem em mãos aqui um projeto de lei criando mais um cargo. Quanto ao Mário Donizete Menezes, fui o único que votei contrário, não me arrependo de forma alguma. Não sei porquê, vivo no Muzambinho. Acho uma cidade politizada, o vereador chegar com um projeto para criar um cargo para a esposa. Votei contrário, votaria novamente, vou votar ao contrário esse cargo, me parece que é para beneficiar outro vereador aqui. Eu acho que o dinheiro público, ele tem que ser bem usado. Eu acho que tem que ter mais cuidado que o dinheiro particular. É uma vergonha, vai ser aprovado. Mais uma vez vai ser aprovado. Só eu votando contra aqui. Há vários projetos que eu perco de 9 a 1, 8 a 1, 8 a 2, não tem problema não. Chego em casa tranquilo com a consciência. E a devolução desse dinheiro aí poderia ser muito bem aplicado na escadaria da Barra Funda, porque hoje tem aí um valor alto aqui para ser devolvido. Então, não é porque é da Câmara que ele tem que ser desperdiçado. Eu acho que ele tem que ser aproveitado e bastante. Então, já de antemão, já estou aqui deixando a minha posição a respeito da criação de cargos. E quanto à as críticas, o que aconteceu. Quero aqui agradecer aqui ao pronto-socorro da Santa Casa de Muzambinho, porque nesse final de semana aqui eu fui usuário e fiquei muito orgulhoso do atendimento que eu tive lá, através aqui do doutor Rômulo. E a gente estava jogando bola, por um encontro casual lá, um menino ficou desacordado, foi tudo instantâneo, a recepção, o atendimento, as enfermeiras, a técnica em raio-x, não demorou mais que 15, 20 minutos. Então, quero agradecer aqui, através da população, do pessoal lá que estava todos jogando bola, a excepcional atendimento do pronto-socorro da Santa Casa do Zambinho com o paciente que a gente levou lá. Foi de ótimo atendimento. E o que eu sinto é que o pessoal da Santa Casa anda meio triste com as críticas que fizeram lá o quadro funcionando, que de maneira nenhuma mereceram aqui. Inclusive, estão até meio inconformados com aquilo tudo que foi despejado para cima da Santa Casa de Muzambinho. E eu aqui mandei um requerimento parabenizando o atendimento do pronto-socorro da Santa Casa de Muzambinho, que foi, para mim, foi excelente. É só, senhor presidente, muito obrigado.
Próximo vereador a fazer uso da palavra, vereador Reginaldo Zaúdo Santos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, o Fábio, que toda segunda está aqui fazendo essa cobertura aqui da reunião, Wagner Alves, o Orielto da Paixão, presidente do PR, Amaury Júnior, flamenguista, é o time que vai ser campeão brasileiro esse ano, né? Tem que tirar o chapéu aqui, o Marquinho, mecânico, futuro vereador dessa casa, pessoal aqui da loja maçônica, boa noite a todos. Na segunda-feira, na reunião, o senhor presidente, eu falei aqui sobre os caminhões, as máquinas de limpar café que estavam no pátio, próximo ao cemitério, e foi feita umas críticas, mas também não posso deixar aqui de parabenizar o vereador João Batista Vasconcelos, que também não pronunciou aqui na tribuna, mas foi firme junto com o senhor prefeito e o pessoal da assessoria lá do executivo, a Josiane, o doutor Vantuil, Carlos Reber Salomão, que foram até a prefeitura e cobraram do executivo. Outra crítica minha à administração, e o Baiano traz uma boa notícia, é sobre o matadouro municipal. Eu não acredito que esse matadouro municipal volte a funcionar aqui em Muzambinho, pelo menos com essa administração, eu acredito que não. E já deixou praticamente bem claro que não vai funcionar nessa administração. Mas eu tenho que parabenizar a limpeza daquele local. Eu falei que lá é um patrimônio público, que estava todo abandonado, sujo, com colchão, com pessoal que estava indo posar naquele local. É um prédio público, e sendo que essa administração está fazendo muito para essa cidade. Por isso que eu acho que não pode construir, sendo que tem algo para se cuidar antes de que faça outras obras na cidade e que fosse feita essa limpeza lá. Parabenizar a administração por essa limpeza, por entregar os caminhões para os bairros aí, para que faça a limpeza do café, né? Que já fazia mais de 30 dias que estavam parados esses caminhões. Eu queria fazer aqui, o Marcos Cesarino, fazer uma indicação para o Executivo, para saber quanto que arrecadou esse IPTU atrasado com desconto de juros e multa de 100%. A primeira etapa é fazer esse pedido aqui para para a administração, até a primeira etapa dos 100% de juros e multa, para ver quanto que arrecadou de IPTU atrasado. Hoje é só isso. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos.
Convido o vereador Fernando Lucrécio Colucci para fazer uso da palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas dessa casa. Membros da maçonaria Odilon Piconês, na presença do Sérgio Sá Sobrinho, Ivan Macedo, doutor Ivan Macedo, doutor Clenilton, boa noite a todos presentes, que estão aqui, Folha Regional. Primeiramente, queria entrar num assunto aqui que fiz uma indicação para que se fizesse o prolongamento do estacionamento ali de frente ao posto de saúde nosso, do Alto Anjo, daquele estacionamento de 45 graus. Tive uma resposta aqui do Executivo que já existe esse estacionamento de 45 graus, Existe sim, mas nas proximidades lá do velório municipal e do cemitério, lá em cima. Aqui embaixo, infelizmente, não existe esse estacionamento de 45 graus. Queria pedir novamente, fazer aqui essa indicação, novamente, para que se faça aquele prolongamento do estacionamento de 45 graus até aqui embaixo, perto do posto de saúde do Alto Anjo, uma vez que está com dificuldade muito grande ali, porque o movimento é muito grande, muito movimento de carros, caminhões que passam ali, e quando as pessoas estão em atendimento, no posto de saúde, estacionam seus carros dos dois lados e fica muito difícil a passagem de veículos naquele local, principalmente caminhões, Então, faço novamente essa indicação e peço ao Executivo que nos atenda e atenda a população daquele bairro que pede encarecidamente para esse pedido. Ok? Outro assunto que eu queria dizer, queria parabenizar aqui o nosso presidente, pela bela audiência pública que teve. Tivemos aqui um debate bacana, foi esclarecedor principalmente para a população, para os munícipes que aqui tiveram, mais de 100 pessoas. E parabenizo o senhor presidente, porque é muito difícil a gente trazer, a gente fazer uma audiência pública e trazer tantas pessoas como tinha nessa audiência pública. Tenho certeza que tudo que foi falado aqui irá ser posto em ata, estará sendo encaminhado ao Ministério Público, ao Prefeito, à Santa Casa, para que eles tomem as devidas providências, com questões a reclamações, a reivindicações, a ideias, que foram passadas durante essa audiência pública. Foi muito boa, muito esclarecedora para muita gente, Mais um assunto, eu queria fazer uma outra indicação, verbalmente aqui, ao Executivo, para que veja a possibilidade de ir comprando aparelhos, Não é de uma vez, a gente sabe que é caríssimo esses aparelhos digitais, para ser substituídos lá pelos aparelhos analógicos, da transmissão de TV, Isso vem acontecendo em todas as cidades, é uma necessidade aí, principalmente para os mais necessitados, né, que não tem condição aí de fazer um plano, né, de TV mais caro, é muito caro esses planos, a gente sabe, tanto a antena como os aparelhos. Então fica aí essa indicação para que o executivo venha comprando, né, na medida do possível, né, claro, esses aparelhos digitais para que sejam instalados lá na nossa torre para a população de Muzambinho, né, principalmente para os mais necessitados. Outro assunto, eu queria dizer aqui, fiquei muito contente ao ver os senhores em reunião com o senhor prefeito para sanar e resolver o problema da nossa banda, né? Haja vista que eu também vinha fazendo, me empenhando para que fizesse aí, para que se resolvesse esse impasse, né? Até criei aqui um projeto, certo? E foi aprovado, né? E tornei aí a nossa banda lírica, maestro Benedito Cesareno Ribeiro, né? Ela patrimônio histórico, cultural e imaterial de Muzambinho. Né? Eu acho que é um grande passo. E vocês, nesse empenho, eu fico muito satisfeito, estarei também nessa luta aí com vocês. Eu acho que é uma história nossa de Muzambinho que não pode morrer nunca, não é? Eu acho importantíssimo isso. Já visto que todos gostam, né? Quando a banda está tocando nessa avenida, é uma satisfação muito grande para a gente, né? Eu que presenciei desde molequinho, né, esta banda, eu acho que não pode acabar realmente, né? Pode contar com meu apoio para que a gente consiga novamente pôr essa banda para tocar na nossa avenida, né? Tá ok? É só isso mesmo, senhor presidente. Mais nada. Muito obrigado.
Passa, presidente, para o Daniel Ferraz, onde farei uso da palavra. Senhor presidente, senhores vereadores,
boa noite.
Como eu já disse, um abraço aí, pessoal da Casa Lara, Isa, Dipe, demais funcionárias. E também da nossa loja maçônica de Lom Piconês, Paulo Giovanni, a Cláudia, o casal Cachoeiro do Cambuí. Enfim, a todos, ao ex-presidente dessa casa, Otávio Salles, a Folha, Muzambinho Notícias. Eu queria agradecer a presença aqui na audiência pública das professoras Elisa Mara Rezende Dácio, Silvana Maria Leite Coelho, da Escola de Enfermagem da Unifal, que estiveram aqui, não cobraram absolutamente nada, vieram e trouxeram um conhecimento para quem esteve aqui, onde foi tratado sobre Humaniza SUS. Humaniza SUS, que realmente nós estamos carente na nossa cidade. Humanizar o atendimento. E foi detalhadamente colocado pelas professoras como se deve fazer na Santa Casa, Secretaria, PSFs, e sem dinheiro. É humanizar o atendimento. Foi, para quem veio, foi realmente uma aula. E a doutora Fabíola Carvalho de Almeida Lima, Barone, ela é do Departamento de Enfermagem Básica da UFMG, Faculdade Federal de Minas, onde também fez uma palestra maravilhosa a respeito da segurança do paciente quando esse está na Santa Casa, está internado. Como que se deve agir? Como que se deve ser feito? É a segurança do paciente. E por fim, quero agradecer também ao Dr. Lisandro Carvalho de Almeida Lima, chefe de gabinete do secretário de Saúde do Estado de Minas Gerais, que nos apoiou, ao senhor Rovils Fernandes Rossi, coordenador de Gestão, Finanças e Prestação de Contas da Superintendência Regional de Alfenas, e ao senhor Adenilson Nascimento Ferreira, diretor da Superintendência Regional de Alfenas, pelo apoio, né, a esta Casa de Leis. Porque audiência pública não é fácil fazer. A cultura nossa, a cultura do povo, é uma cultura de não participar das reuniões. O povo não gosta de reuniões. Isso é questão de cultura. Poucos que participam. Mas graças a Deus, pelo trabalho brilhante dos funcionários dessa casa, arduamente trabalhando, ao meio de divulgação, à mesa da Câmara, nós conseguimos trazer aqui 115 pessoas nessa audiência pública. Infelizmente, muitos não vieram, manifestando aí que não pôde estar presente, mas acompanhou a gente no Face. Então, realmente, foi de extrema importância, onde cada um, ou alguns relataram o que está acontecendo. Uns com problemas de transporte, outros falta de medicamento, outros atendimentos PSFs, médico está faltando, outros o atendimento da Santa Casa. Enfim, é um problema da saúde que nós não vamos conseguir resolver. É complexo, mas se a gente não fazer a nossa parte, né, então não estamos trabalhando, estamos simplesmente vendo a banda passar e sendo omisso daquilo que está ocorrendo. Houve um avanço na saúde, houve contratação de médicos, nós reconhecemos, tanto é que está faltando até exames de análises clínicas, porque há muita demanda. É compreensivo o avanço que teve na área de saúde. Nós jamais vamos deixar de enaltecer o trabalho. Porém, há muita coisa para se fazer e nós, como legisladores, nós temos a obrigação de ouvir a população e os seus anseios para tentar minimizar um pouco dessa dor. E olha que são muitas as reclamações e a dificuldade que o nosso povo passa. Segundo,
se o senhor me permite uma parte...
Eu queria, com o raciocínio, depois eu cedo a parte.
Tudo bem.
Senão eu perco meu raciocínio aqui. Segundo, quero dizer para vocês que jamais aqui eu estou perseguindo a Santa Casa. Pode até pairar no ar que o J. Maria está perseguindo a Santa Casa. Não estou perseguindo a Santa Casa. O nobre vereador, o João, disse que foi bem atendido. Que bom que ele foi bem atendido. Oxalá se a população fosse bem atendida, igual o vereador foi atendido.
Eu também fui.
Oxalá, né? Nós temos casos e que não foram bem atendidos. Mas isso, nós compreendemos, o que nós cobramos é o humanismo do atendimento. Agora, não é, e tomara a Deus que nunca vai acontecer, uma filha de vocês que vai fazer uma pequena cirurgia onde foi cortado o ciclo dela com a família. A menina de 3 anos que não pode mais abraçar a mãe porque a mãe agora não pode mais levantar o braço, perdeu a coordenação. A memória recente, uma professora, e vocês vêm falar que é perseguição de Santa Casa? Oras, me faça um favor, né, gente? Eu sempre respeitei os nobres colegas, jamais desrespeitei vocês aqui. Agora,
Existem casos, por exemplo, de famílias que estão aí sofrendo tristemente, porque foram, né, também rasgado esse elo com seus familiares. O erro é humano, eu entendo, mas a negligência jamais eu vou aceitar, e esse vereador sempre vai falar para corrigir o que está sendo feito errado. Eu não vou me omitir, queira ou não queira, se está incomodando, que vai continuar sendo incomodado, mas eu não vou me calar. Eu não vou me calar, porque eu não posso, eu sou pago. A dor, gente, é muito grande. É evidente que quando a gente sofre na carne, eu fui de corpo e alma, eu quero entrar e entrei nesse assunto para tentar também gritar pelos os oprimidos que estão sendo oprimidos. E tem tanta gente que realmente está aí sem uma voz. Se eu vou tocar no assunto aqui, ó, vai à noite afora. Perdemos recentemente agora uma amiga de 33 anos, que deu pneumonia na moça, 33 anos. Não vou nem tocar no assunto dessa moça, mas o marido quebrou a perna, ficou com a perna quebrada e rachada durante 12 dias na sua casa. Com dores. Ou vocês acham isso normal, meu povo? Eu fui lá visitá-lo no Morro Preto. O homem chorava de dor na perna. Não, mas eu não posso porque pediu para votar tal dia. Eu não sei se o mérito está certo ou errado, mas alguma coisa tem que ser feita. Isso para mim é descaso. É o oprimido. É o trabalhador que está sofrendo. Eu tenho um pai pobre, paupérrimo. A minha família é pobre. Eu não estou aqui fazendo bonito para ninguém, não. E o mesmo acontece com esse senhor. E não estou fazendo também política em cima das desgraças dos outros, não. Eu não faço isso é coisa minha. Eu tenho berço. Mas eu não vou me calar. Segundo ponto. Eu estive na Palmeia. Dá dois minutos. Um minuto. A pedido da moradora da Palmeia, por favor, Jota, vem aqui, porque nós precisamos passar uma reivindicação. Eu ainda filmei ainda a moradora, ela pediu o PSF, o atendimento lá, eu mandei diretamente para o prefeito, para o Gustavo, nem entrei aqui, nem coloquei em vídeo, não, mandei direto. Quando eu falei aqui do requerimento, o nobre vereador, doutor Vicente, foi muito feliz e pediu pelo menos uma vez na semana, e foi atendido, isso é óbvio, parabéns, que bom. Ótimo. E não quer ser pai da criança também, não, longe de mim. Eu quero atender o povo, maravilha. Não quero ser pai de criança, não, isso jamais. Aliás, o povo sabe. Segundo, só para finalizar, eu tinha outros assuntos aqui, mas não vai dar. Eu queria dizer o seguinte para os senhores, e que fizesse um requerimento para o Mário, que é presidente do Terço dos Homens, que lamentavelmente eu esqueci, ele conseguiu trazer mais de 500 homens aqui em Moçambique com o Terço dos Homens. Então a gente tem que dar um voto de louvor a essa pessoa que realmente está trabalhando junto com os demais, né? Eu pediria que fizesse esse requerimento. Quanto ao cargo aqui do vereador que está pedindo, ele pediu, eu consultei a mesa da Câmara, olha, o nobre vereador Roberto tem uma deficiência. O Roberto é um cara que batalha. O Roberto é um cara que trabalha. O Roberto é um cara que pega os projetos e analisa perfeitamente tudo. Como os demais vereadores. E cada um merecia um assessor. É que nós não podemos e não pode também, porque o município tem um desemprego terrível. Vocês sabem disso. E atendendo o pedido do Roberto, conversei com a mesa, mas vamos colocar agora. Está aqui para a gente analisar e vota, e quem quiser votar, se não quiser votar,
vai permitir,
mas atendendo o pedido do nobre vereador Roberto.
Vai permitir uma parte?
Agora sim.
Tá. A respeito da criação desse cargo, o senhor procurou saber da mesa e também da onde que o senhor procurou saber? O senhor procurou algum órgão na cidade para se informar da legalidade?
Eu conversei com o promotor.
É?
Não, quanto à legalidade, é legal. Todo vereador tem direito a um assessor. Isso é legal. Agora, o Roberto está numa situação complicada. O Roberto, para vir aqui na Câmara, ele está pagando para vir.
Outra pergunta é da audiência pública. O que aconteceu de positivo? Fizeram uma pauta de reivindicação? O que aconteceu? Qual foi a conclusão da audiência?
Nós vamos fazer.
O que fez para melhorar a saúde? Que o senhor falasse.
Então, essas professoras que vieram tratou do assunto Humaniza SUS e da segurança do paciente. Então, esse tipo de reivindicação, as reclamações, nós faremos um requerimento, uma ata, enviaremos ao prefeito, enviaremos à Santa Casa e ao promotor, para eles ficarem também por dentro do que está ocorrendo, e mais essas orientações que foi passado para a gente através do Humaniza SUS. Tá bom. Muito obrigado. Eu pediria, então, senhores vereadores, se podemos fazer a abolição do intervalo regimental.
O uso, né?
E também...
Como é fazer o uso?
Podemos colocar, então, esse momento para a loja amazônica, o Celinho, fazer aí a sua explicação. Então, convido o Celinho Salles, Celinho, para ocupar aqui o espaço.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Demais vereadores, público presente.
Boa noite.
Eu agradeço a oportunidade que o senhor nos está concedendo. Semana passada nós tivemos um encontro com o senhor prefeito. Foi num trabalho movido pelo pessoal da loja maçônica Justiça e Caridade, que me convidou a ir até a prefeitura, convidou o doutor Ivan Macedo, o senhor Cláudio Silveira, que é o presidente da banda, sargento Maciel. E assim que chegamos à prefeitura, o senhor prefeito convidou o senhor Paulo Rogério Santini, que é o controlador contábil, convidou a senhora Mariene Joelma Bueno, que é a contadora, e o Marcos Almeida, que é o chefe de administração. Depois de praticamente um ano e meio, onde a gente vinha requerendo e pedindo a renovação do contrato para que a banda continuasse prestando serviço de animar as noitadas de sábado e domingo e feriados em Muzambinho, e esse pedido vinha sendo protelado, argumentando-se que não havia prestação de conta, e tocou a mim, porque todas as prestações de conta foram entregues nesses 30 anos que eu presto serviço para a banda. E não há nada de errado em termos de prestação de conta. O que houve, enfim, nessa reunião, que isso foi esclarecido, é que com a criação do marco regulatório, nenhuma entidade pode prestar serviço sem que haja uma licitação. Então, essa informação levou um ano e 6 meses para ser passado para a banda. Teria sanado esse problema muito mais tempo. Então, alegou-se que é preciso que a banda esteja em dia com todas as certidões. E, lamentavelmente, por falta de recursos, a banda ficou devendo alguns impostos federais, INSS, e informações que não foram feitas porque não foram pagos esses impostos. Então, o pessoal aí da loja maçônica, quem eu parabenizo pela iniciativa, do Zé Amélio, que hoje não pôde estar presente aqui, porque faleceu uma tia dele, a senhora Hélia, mas está aqui o Lalado, que também é uma lutadora da equipe deles lá. E a gente, chegando lá, tivemos a ideia, conversamos com o prefeito, ele chamou toda a equipe contábil, esclareceu e chegou à seguinte conclusão. a banda precisa, primeiramente, obter a certidão negativa federal. E a banda tem um débito com a Receita Federal que chega a quase R$ 6.000. Tem um débito contábil em torno de uns R$ 3.000 e no Banco Itaú de R$ 2.700 e poucos. O débito no Banco Itaú, os filhos do Solazzo lá assumiram a dívida até que possam ser ressarcidos, porque a banda, estavam cobrando a banda e o Solazzo doente, preterindo a saúde do Solazzo, os filhos resolveram saldar esse débito até que depois possam ser ressarcidos. E também por iniciativa do Dr. Ivan Macedo, nós fizemos um parcelamento na Receita Federal e ele emprestou o dinheiro da primeira parcela no valor de R$ 538,05. Eu fiz o pagamento e já levei na Receita para obter a certidão. Só que além do débito lá, a Receita tem um detalhe. As multas que você deve para a Receita não são parceláveis. Tem que ser pago à vista. Não entra no bojo do parcelamento. E, com a finalidade de colaborar também, eu emprestei R$ 750 hoje e paguei a multa de R$ 750. E na quarta-feira a banda terá todas as certidões em mãos. São 9 certidões. Federal, previdenciária, estadual, certidão negativa de débito, fazenda estadual, concordato, falência, protesto. Então, com essas certidões, o senhor prefeito, através da Mariene, a quem eu agradeço, abriu um caminho de que o prefeito poderá contratar para execuções esporádicas a banda até que ela seja enquadrada no marco regulatório. Então, talvez agora em 29 de junho, que é dia de São Pedro, tradicionalmente a prefeitura faz um terço aqui na Praça Pedro Alcântara. Então, nós pedimos ao prefeito, e ele foi muito aberto a isso, de ver se a banda pode tocar nesse dia, tocar na Festa do Café, tocar no 7 de setembro, aniversário da cidade e nos festejos de Natal. E em 2019, nesse leilão que vai ter, a banda vai entrar. Porém, ela pode não ser a vencedora e ganhar uma banda de Guaranésia, de Montebello, de Caconde. Mas nós vamos lutar com unhas e dentes para ver se a banda de Muzambinho, que tem 80 e tantos anos e não pode simplesmente ser encerrada. É um patrimônio histórico, como o Fernando falou, que nós, muzambienses, temos que fazer uma coisa. E eu gosto muito de repetir palavras do ex-ministro da Fazenda, Dilson Domingos Funaro. Ele falava que nós tínhamos três tipos de pessoas. As que não sabem o que está acontecendo, as que veem as coisas acontecer e as que fazem as coisas acontecer. E eu acho que nós temos que fazer as coisas acontecer. Porque se depender dos outros fazerem, ninguém faz nada. Os problemas de Muzambinho são nossos. Eu, por exemplo, eu procuro dar o máximo, aprendi com meu pai e falar o seguinte: faça o bem e não veja quem. E nós temos que fazer isso. Muzambinho tem muitos problemas. Nós temos a Casa Lar, o asilo, a creche, a PAI, a FAM. São órgãos que precisam de ajuda. E nós temos que ajudar. E todos esses órgãos têm gente competente, gente que luta sem ganhar um centavo. Mas são pessoas que chegam em casa e, como disseram agora há pouco, põem a cabeça no travesseiro e dormem tranquilo, porque fizeram a sua parte. E está faltando isso em Muzambinho. O povo, em parte, é muito omisso. Reclama muito, critica, mas não ajuda. Então, eu acho que nós devemos correr atrás disso. O Lalá teve uma feliz ideia e ele fez uma ação entre amigos de 250 bilhetes a R$ 25,00 cada um. Vai dar R$ 5.500, mais ou menos, para a gente quitar a parte da Receita Federal. A parte contábil e o débito do Itaú, a gente vai esperando um pouquinho para quitar. Nós vamos tentar depois com a apresentação. Mas quitando na Federal, a banda fica apta. Eu tentei com deputados hoje, muitos me disseram que não podem dar subvenção nesse período pré-eleitoral. Mas o deputado Antônio Carlos Arantes me prometeu que vai tirar do bolso, vai comprar alguns bilhetes para ajudar, porque ele falou que também gosta muito de banda. E eu gostaria de fazer esse pedido a vocês aqui, se há possibilidade dos vereadores cotizarem nessa venda de bilhete, o Lalá está com os bilhetes ali, vamos rodar na cidade, para manter a banda, para que a banda amanhã possa voltar para se apresentar e Muzambinho passar a ter esta beleza que é essa história dessa banda que representou Muzambinho. é uma banda que vem de frutos de orquestra de Muzambinho, pela família de Sr. Benedito Cesarino e dos filhos e irmãos. Então, essa tradição mexeu com o prefeito no dia que nós fomos lá. Ele falou assim, olha, então chamou todo mundo e falou, quem está falando aqui é o Sérgio, não é o prefeito. Vamos arrumar um jeito de resolver esse problema? Porque eu falei para ele, ó, o pessoal está dizendo que você não quer renovar com a banda. Foi quando nós tomamos conhecimento do que realmente é o marco regulatório, que eu tive o prazer de ter um manual que o Marquinhos me arrumou. Então, eu gostaria de fazer esse pedido e quem puder colaborar, o Marinho é o porta-voz aí do pessoal, sempre lutando, a quem também eu agradeço, porque é uma pessoa que não só nessa parte. Todas as festas que a gente faz do asilo que eu participo, o Marinho abre as portas do, lá da, onde ele faz as festividades, ajuda. Então, a Muzambinho precisa disso, um ajudar o outro. Igual nós chegamos e falamos pro Esquilo lá. Nós viemos aqui 11 pessoas, não pedir nada para a gente, que graças a Deus nós não precisamos. Nós viemos pedir para a banda continuar. Eu sei que muitos vereadores aqui foram conversar com o prefeito, foram atrás, se empenharam. Agora é hora da gente dar as mãos e ir atrás disso aí. Eu agradeço a oportunidade e gostaria de um minutinho só que vocês estão no regime. Nós estamos fazendo um trabalho junto à Receita Federal, que eu vou mandar para vocês. Eu conversei com o delegado da Receita para que ele possa designar um servidor federal para vir a Muzambinho trabalhar aqui. Que com isso vai evitar que a gente vá a Guaxupé e solucione os problemas tudo aqui. Ele foi muito receptivo. Eu já falei com o prefeito e vou mandar para o presidente. Vocês podem todos assinar e mandar uma correspondência para o delegado da Receita, que a Receita vai ter um posto e sonhando em voltar a ter a agência da Receita Federal aqui. Vai ser um trabalho muito bom.
Salim, queria aproveitar que você está aí nos esclarecer o seguinte, não sei se é do seu conhecimento. Eu cheguei até a comentar com você que o INSS estava para fechar com o Muzambinho.
Sim.
E até tinha uma audiência marcada por prefeito, junto com um deputado lá que Pinto, lá em Brasília, para tentar contornar a situação e manter aqui o INSS. Você tem algum conhecimento a respeito?
Olha, o INSS aposentaram 4 pessoas em Muzambinho e não mandaram outras pessoas para o lugar. E o chefe aqui achou que sozinho não dava para atender. E o INSS mudou o perfil. Hoje você se aposenta, requer qualquer tipo de benefício no 135. Então, o trabalho de atendimento nas agências vão diminuir um pouco. Mas é um trabalho político. É preciso realmente bater em cima disso, porque, além do interesse de diminuir custos, nós temos aqui um câncer muito grande, que é Guaxupé, que tudo que eles puderem levar daqui, eles levam. Certo? Esse da Receita Federal, já havia um pedido para não trazer o rapaz para cá. E tem um funcionário de São Sebastião do Paraíso, que chama Valmir, que quer vir para cá. Então, nós teríamos uma agência da Receita Federal completa atendendo. Esse do INSS, eu gostaria de sugerir, como essa casa aqui fez, e com muita honra, concedendo pagamento de aluguel para uma indústria de grande porte, que é o Piário Mel, talvez sugerir ao senhor prefeito que o aluguel é R$4.000, que a prefeitura bancasse o aluguel da agência do INSS, que seria um trunfo em cortar aquela exigência que os custos são altos. Eu creio que para o INSS, se houver um pagamento por parte da prefeitura, como o Machado já está fazendo, para manter a agência aqui. Talvez seu pedido eu consiga junto ao prefeito, de sugerir falar com o doutor Marcos Gustavo de Oliveira, lá em Posto de Caldas, que é o chefe da logística, que a prefeitura tem esse interesse de fazer essa partilha do custo. Eu creio que sanaria 100% essa pendência. Muito obrigado a vocês todos. A gente conta com vocês aí, porque é uma causa nobre, social, e eu reitero aqui o agradecimento ao doutor Ivan, que foi quem pagou a primeira parcela para a banda reviver. Muito obrigado. Né?
Muito bem. Prosseguindo, Coloco os requerimentos em discussão. Coloco os requerimentos em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se manifestem. Dou por aprovados os requerimentos e peço ao assessor legislativo que encaminhe a quem for de direito. Peço ao assessor legislativo que encaminhe as indicações ao executivo conforme o projeto de resolução 3 de junho de 2015. Projetos do legislativo. Pergunto ao assessor legislativo se há projeto do legislativo dando entrada nessa carta de leis.
Sim. Câmara Municipal de Moçambique, Estado de Minas Gerais, projeto de resolução 6 de 2018, protocolado em 7 de 6 de 2018, às 9 horas e 33 minutos, que cria o cargo de assessor especial parlamentar de provimento e comissão no quadro geral de pessoal da Câmara Municipal de Moçambique e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Moçambique, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, torna público que o Poder Legislativo aprovou e ele promulga a seguinte resolução. O artigo 1º. Fica criado no quadro geral pessoal da Câmara Municipal de Moçambique, Estado de Minas Gerais, um cargo de assessor especial parlamentar de provimento e comissão, com vencimento básico conforme segue CC6, vencimento mensal R$ 1.505,70. Artigo 2º. O indicado para ocupar o cargo de assessor especial parlamentar será nomeado pela mesa diretora da Câmara, mediante solicitação expressa do vereador interessado e cuja nomeação for indispensável para o exercício das funções de vereança do solicitante em decorrência do grau de deficiência que o vereador estiver acometido em razão de enfermidade temporária ou permanente, enquanto houver necessidade durante o período do mandato. Artigo 3º. O investido em cargo em comissão, em razão da dedicação exclusiva, fica dispensado de registrar formalmente o ponto, considerando-se durante a investidura no cargo permanentemente em serviço. Parágrafo único. Face à natureza jurídica de cargos de provimento em comissão, ao seu ocupante não poderão ser pagos horas extraordinárias. Artigo 4º. O exercício de cargo em comissão não gera para o seu ocupante, em nenhuma hipótese, direito de permanência no cargo, definindo o mesmo como de recrutamento amplo, atendidas as necessidades do solicitante. Artigo 5º. Ao assessor especial parlamentar compete 1. Preparar a correspondência em qualquer matéria destinada ao público interno ou externo de interesse do vereador assistido. 2. Ajudar o vereador a preparar e elaborar projetos de lei, indicações, requerimentos e outras matérias. 3. Manter a ordem e manutenção do material de expediente e consumo colocado à disposição do vereador. 4. Preparar o despacho do expediente do vereador. 5. Acompanhar a tramitação dos processos legislativos. 6. Manter sob sua responsabilidade os documentos que lhe forem confiados pelo vereador assistidos. 7. Assistir o vereador nas sessões ordinárias e extraordinárias do que lhe for solicitado. 9. Acompanhar ou representar o vereador em reuniões realizadas perante a comunidade, anotando as reivindicações e encaminhamentos propostos para subsidiar os trabalhos legislativos. Visitas oficiais, cursos dentro e fora do município. 10. Realizar pesquisas e levantamento de dados e informações junto à comunidade de assuntos de interesse do vereador, a fim de subsidiar a elaboração de indicações, moções, projetos e demais proposições. 11. Realizar outras tarefas afins que forem solicitadas pelo vereador assistido. Artigo 6º. No caso de viagem fora do município, as despesas do assessor especial parlamentar serão por conta da Câmara Municipal através de adiantamento e ou diária nos termos da Resolução 1/2017, Emenda número 1/2017, Resolução número 1/2017. Artigo 7º. As despesas decorrentes da aplicação desta resolução correrão a conta de dotações específicas do orçamento vigente do Poder Legislativo e serão consignadas em propostas de meios futuros. Artigo 8º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, Moçambique, 7 de junho de 2018, mesa diretiva da Câmara Municipal, Zé Maria Dias, presidente, Daniel Eduardo Ferraz, vice-presidente, Fernando Cresco Coloso, primeiro secretário, Afrânio Donizete Damasio, segundo secretário. Justificativa. Colegas vereadores, estamos apresentando ao calendário plenário desta Casa Legislativa o projeto de resolução que cria cargo de assessor especial parlamentar no quadro geral de pessoal da Câmara Municipal. O objetivo do projeto de resolução é criar o cargo de assessor especial parlamentar é para assessorar o vereador com deficiência que possa impedi-lo de exercer com plenitude as atribuições de sua vereança. O assessor especial parlamentar virá suprir essa deficiência auxiliando o vereador em todas as suas atividades desde fora do plenário até as reuniões ordinárias e extraordinárias durante o mandato para o qual o assistido foi eleito. O cargo está sendo criado com a prerrogativa de livre nomeação e exoneração por parte da mesa diretora do Legislativo, com a indicação do vereador que necessitar desse acompanhamento, com o escopo de melhorar a capacidade de atendimento ao público e permitir ao vereador exercer com plenitude suas funções. São essas razões que nos fazem tomar liberdade de apresentar o presente projeto de resolução aos nobres colegas vereadores, esperando que o plenário discuta e aprove a presente propositura. Muzambim, 7 de junho de 2018, mesa diretiva da Câmara Municipal de Muzambim, José Maria Dias, presidente, Daniel Eduardo Ferraz, vice-presidente, Fernando Lucrécio Colucci, primeiro secretário, e Afran Donizete Damaso, segundo secretário. Conclusão do parecer jurídico. Ante o exposto, essa assessoria jurídica, por meio dos fundamentos acima estampados, opina pela constitucionalidade e legalidade da proposição em tela e opina pela sua regular tramitação, cabendo ao egrégio do plenário apreciar o seu mérito. Salvo melhor juízo, este é o parecer. Muzambim, 7 de junho de 2018, Fernando Cláudio Oliveira Borelli, assessoria jurídica.
Senhor presidente, diante da necessidade do vereador, eu queria pedir urgência nesse projeto, desde que a pessoa aqui que vai ser indicada submeta também a cumprir os horários aqui na Câmara, né?
Correto.
Além das funções, né?
Está no projeto? Tem que fazer uma emenda. Tem que fazer uma emenda no projeto.
Sugiro, Felipe.
Não, eu acho.
A urgência, depois a gente vê, né?
Eu acho que.
Não, o Juventus Eterno já consta. Já consta. Já consta. Não, mas já está no
projeto, está escolhendo o horário desse funcionário.
Vai passar aqui, senão vai receber.
Foi acabando de
ler. Coloca aqui, então, o vereador.
Então,
coloca a minha emenda em votação.
É, ué. A gente vota o projeto e depois a emenda.
Depois a emenda.
E outra,
peço.
Outra coisa que eu gostaria de falar é o seguinte: o artigo 6º aí, né, com relação à diária, por que esse assessor teria que participar de cursos e outras coisas mais?
Não, mas depois vai discutir o projeto.
É, tudo bem.
É. Peço ao primeiro secretário que coloque em plenário votação nominal do pedido de urgência especial do vereador Afran Donizete.
Vereador senhor Carlos Herbert Salomão.
Contra.
Vereador senhor Afrânio Donizete Damásio.
Favorável.
Vereador senhor Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Favorável.
Vereador Dr. Mário Donizete Menezes.
Favorável.
Vereador senhor João Batista Vasconcelos.
Pela moralização, contrário.
Vereador senhor Reginaldo Isaú dos Santos.
Favorável.
Vereador Dr. Vicente Cardoso dos Santos Júnior.
Favorável à urgência.
Vereador senhor Roberto Teodoro vai se abster, né? Vereador senhor Roberto Teodoro.
Favorável.
Vereador senhor Daniel Eduardo Ferraz.
Favorável.
Vereador senhor Fernando Crespo Colucci, sou favorável.
8-2.
Duplo aprovado o pedido de urgência ao projeto de resolução número 06-2018 por 8 votos favoráveis e 2 contrários. Peço o parecer das comissões.
E a emenda?
Ser aprovado, né, para pôr emenda.
Você vai entrar, não vai?
É, com as comissões.
Eu fazer uma emenda para suprimir essa diária. Mas eu, qual o curso que vai ser? Mas vai ter o salário dentro aí, isso. Eu sou muito contra também.
Acho que você quer.
Eu queria entender qual é o curso que uma telefonista faz em Belo Horizonte. Eu queria entender.
Tem que ser para
todo mundo. Então, eu sou contra o curso de área para os servidores da casa. Por exemplo, o que uma telefonista vai fazer em Belo Horizonte? Que curso que ela vai fazer em Belo Horizonte?
De casa.
Ah, faça por favor.
Tá bom.
Atender telefone, alô? Aqui é da Câmara.
Vamos parar de fazer campanha com dinheiro público. Isso daí é promessa de voto na eleição seguinte.
Eu
daí é caso combinado, nobre vereador. Eu crio uma assessora para mim, que
é
uma vergonha.
Eu sou contra certos cargos aqui dentro fazer curso em Belo Horizonte. Eu sou contra. Eu acho que não há necessidade.
Mas, vai fazer, mas é caso combinado.
Não há necessidade.
Cabo eleitoral, eu vou votar no você lá na frente.
Dia, boa tarde, bom dia, boa tarde. Aqui fala da Câmara.
E
fazer curso? Faça por favor.
E a carreira política? É votação sequente?
É votação de voto?
É, ué. A ideia é compra indireta de voto.
Prontinho, Marquinhos.
Pergunta ao senhor legislativo se os pareceres foram favoráveis.
Sim.
Peço ao assessor legislativo que faça...
Precisa fazer a leitura dos pareceres?
Acho que não.
Precisa.
Não, né? Coloco o projeto de resolução 06-2018 em discussão.
Senhor presidente, no projeto de lei aqui não fala qual que é a qualificação desse funcionário. Esse funcionário, ao meu ver, um assessor especial parlamentar, tem que ter o mínimo possível de conhecimento para preencher esse cargo, porque aqui fala que ele vai ajudar o colega vereador a criar projetos, elaborar reuniões com a comunidade, tramitar projetos no legislativo e no que lhe for solicitado. É outra dúvida que eu tenho. Então quer dizer que o nobre colega que tiver esse assessor pode solicitar o que quiser para esse funcionário? Pagar uma conta no banco, comprar comida no supermercado, porque aqui está dando todos os direitos aí para o nobre colega solicitar o funcionário. A outra questão aí que já foi abordada é a questão dos horários. Acho que hoje a gente vive aí num período de grande transparência e que os funcionários públicos são cobrados pelas suas horas trabalhadas. Várias vezes aqui eu já vi da mesa diretora que assina esse projeto cobrando alguns médicos que não cumprem os seus horários e seus PSFs, inclusive o nobre colega que está ao seu lado. E agora assina um projeto dispensando horário para esse funcionário. Não vejo isso com bons olhos. E a outra questão é a questão levantada pelo Carlos Ebert, a questão das diárias. Cada colega aqui, quando viaja, recebe uma diária que, ao meu ver, já é mais do que suficiente para a sua viagem. Inclusive para levar um acompanhante, caso seja necessário. Não é o certo, mas o valor, todos aqui sabem que cabe e sobra para fazer essa viagem. Tenho também várias denúncias que chegam até minha pessoa de funcionários dessa casa que estão usando essas diárias em benefício próprio. Já foi citado pelo nobre colega Carlos Ebert que telefonistas têm se deslocado do nosso município para chegar até em Belo Horizonte, fazer cursos, e outros funcionários a mais aí. E várias vezes, em conversas aí informais, tem inclusive questionado e falado que esse dinheiro, às vezes, ela usa para ir até em festas. Então, gostaria que tomasse cuidado a questão da liberação de diária dos funcionários, assim como dos nobres colegas vereadores, porque não tem ninguém fazendo curso, eles estão usando em benefício próprio. E eu tenho testemunhos disso. Se quiser, a gente apresenta isso. Minha parte é essa.
Outra coisa que eu gostaria de falar é o seguinte: eu vejo uma incoerência nas atitudes da mesa, em especial do senhor. O senhor fala da carência da saúde, e nós temos um exemplo no país que falta na saúde porque vai para muitos, e o muito vai geralmente é para político, né? Aí vai muito para político, falta para saúde. Então, o projeto, eu sou contra a liberar a diária, porque ele vai ter o salário e o vereador Roberto vai ter as diárias. Então, ele já tem o salário e o vereador tem as diárias. Aí vai acontecer o quê? O vereador vai ter o salário, as diárias, ele vai ter salário e diária. Então, eu gostaria que Vossa Excelência aplicasse um critério mais rigoroso com relação à concessão a diárias a servidores desta casa, da importância do curso que vai fazer. Porque eu estou vendo aí que está sendo liberada sem critério nenhum. Então, É isso aí. Eu sou contra a diária para o assessor.
Senhor presidente.
Acho que o Roberto é um grande vereador, tenho o maior respeito por ele, um grande vereador, batalhador, defende os interesses da nossa cidade, sim. Tenho orgulho de fazer parte dessa Câmara com o vereador. Não sou contra o projeto, sou contra a diária.
Senhor presidente, gostaria até mais que suspendesse esse projeto. Haja visto que o próprio vereador, que o senhor afirmou que é dele, com tantos erros e tantos defeitos que ele mesmo questionou a respeito da lei do sossego, não pode ser votado. Dessa forma, não pode ser votado. Que faça a correção do projeto novamente e traga para essa casa de lei para ser votado. Eu duvido que vossos vereadores aí, que naquele mesmo dia, Vossa Excelência disse que ia entregar para que fizesse a correção do projeto, que estava totalmente errado, haja visto a declaração do Dr. Vicente, meu ponto de vista, que isso daqui, além de tudo, além de todos esses defeitos, é uma vergonha, que faça a correção do projeto novamente e volte para essa casa de lei.
Eu também vou usar agora o tempo que é...
Está em discussão e nós temos direito a discutir o projeto.
Lógico, lógico. Aliás, isso...
Agora, esse é o momento
bom. É um debate democrático e gostoso de discutir. Olha, então eu convido os senhores vereadores, Carlos Herbert Salomão, João Batista Vasconcelos, Dr. Vicente, eu me comprometo, então, a analisar com vocês e pediria que vocês entrassem também no portal da Transparência, porque tem muitos funcionários também da Prefeitura que está fazendo curso horrores.
E o senhor, como vereador, não denunciou ainda por quê?
Então, exatamente. Vamos...
É imoral.
Não, então vamos analisar a Casa Legislativa, que nós somos vereadores para fiscalizar aqui, e fiscalizar também lá.
Parabéns, parabéns.
Comigo?
Parabéns, concordo. No mandato passado, inclusive, fiscalizava.
Vamos então fazer isso.
Vamos,
houve
um
gasto de 600 mil reais. Vamos moralizar, ué.
Vamos moralizar.
Vamos moralizar,
tratar, ué. Vamos tratar o dinheiro com respeito.
Isso, estou com vocês.
Então,
vamos moralizar.
E faça aqui.
Isso.
Começa por aqui.
Porque telefonista fazer curso para o Horizonte é piada, presidente.
E vamos, você me compromete comigo, então, para analisar também?
A hora que você quiser, ué.
Ótimo, então.
A hora que você quiser.
Quanto ao projeto, há um pedido do vereador João Batista Vasconcelos, coloca-se em plenário para pegar esse requerimento, como é que faz?
O vereador pede vista, da minha parte eu aprovo a vista.
Então, está pedindo vista?
Só para poder acertar a situação.
Vamos analisar melhor.
Eu gostaria de pedir vista, então, no projeto.
Vocês, então... A vista em plenário, eu peço, então...
Senhor presidente, antes de colocar, só para ainda na discussão, se os vereadores me permitem, eu acho que aqui no caso do artigo 6º, no qual o vereador Carlos Ebert levantou a hipótese a respeito das diárias, uma vez que o próprio funcionário já vai ter o seu salário, assim como todos os demais funcionários têm seu salário e têm suas diárias, né? Mas ao caso dele aqui, que ele vai ser assessor exclusivamente de um vereador, e esse já tem a sua diária, até concordo com o vereador Carlos Herbert. Mas eu acho que a gente deveria, mais para frente também, em pensar numa coisa para que seja unânime. Se vocês concordam comigo, se um tem direito, o outro tem direito. Se um não tem direito, o outro também não pode ter direito.
Vamos ver os
porque caras, aí a gente vai estar analisando com dois pesos, duas medidas. Eu acho que funcionário do Legislativo é funcionário do Legislativo, independente do cargo que ocupa. Se um tem direito, os demais também não teriam que ter.
Eu já acho que depende da complexidade do cargo. Se você tem um controlador, sim, ele tem direito a diária.
É assegurado por lei, todos os funcionários têm direito a isso. Ser assegurado por lei.
Então, todo respeito, a nossa faxineira também tem direito a diária?
É um direito dela, ué. Aperfeiçoado o trabalho executado, ué.
Senhor presidente, antes mesmo de colocar o projeto em um pedido de vista, eu gostaria de retirar o pedido de vista.
Retirou? Então vamos lá.
Retirou?
Coloco. Não, tem que botar o projeto, né? Peço ao primeiro secretário que coloque em plenário votação nominal do projeto de resolução número 06/2018.
Vereador senhor Carlos Herbert Salomão.
Favorável.
Vereador senhor Afrânio Donizete Damásio.
Favorável.
Peraí.
Vereador senhor Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Favorável.
Vereador Dr. Mário Donizete Menezes.
Favorável.
Vereador Sr. João Batista Vasconcelos.
Contrário.
Vereador Sr. Reginaldo Esaú dos Santos.
Favorável.
Vereador Dr. Vicente Cardoso dos Santos Júnior.
Contrário.
Vereador Sr. Roberto Teodoro.
Depende dele.
Roberto Teodoro.
Abstém.
Vereador Sr. Daniel Eduardo Ferraz.
Favorável.
Vereador Sr. Fernando Cresco Lúcio, sou favorável.
Duplo aprovado o projeto.
Eu quero pôr uma emenda aqui. Ó.
Agora vai.
Quantos votos? Quantos votos foram?
Foi 7 a 2.
7 votos favorável, 2, 1 abstenção e 2 contrários?
Isso.
E agora, então, coloco a emenda. Ah, no caso aqui, essa emenda tem que ser verbal, porque não deu tempo. Hã?
É. Eu quero colocar a emenda suprimindo o artigo 6º.
Qual é o artigo 6º?
Que fala da diária.
Eu quero colocar uma emenda tirando o artigo 3º, questão do horário.
Hã? Para lá.
Artigo
6º.
3º.
Fala, não, não, você não. Ajuda eu, diárias.
Artigo 3º, horário.
Hã?
Artigo 3º, horário do funcionário.
Artigo. Aí é a emenda dele, né?
Aquele é o artigo 6º e o 3º.
Doutor Vicente, 3º, vai na
6º. E do Aflano?
A minha seria o horário.
Mas esse cargo é novo, esse cargo é novo. Mas ele quer constar lá, ué. A gente coloca votação, ué. Observando a...
Então vamos.
Mas tem um. Tem um porém aqui, mas fica.
O investido em cargo em comissão em razão da dedicação exclusiva fica dispensado a registrar formalmente o ponto. Considerando durante a...
Tudo bem, mas eu quero que retire esse artigo do projeto.
Esse artigo, então. Pode tirar esse artigo. Aí. É o artigo 3º.
E a qualificação que o senhor falou,
doutor? Eu entendo que tem que ter um mínimo de qualificação. A pessoa tem que ser pelo menos alfabetizada.
Gente, vamos voltar agora, por favor.
Nunca vou ter cargo, prefeito.
Então, qual o artigo 3º?
O 6º.
O 6º é a diária. Qual que é o outro? Qual que é o outro?
Senhores,
só o 6º e o 3º só, né?
Deixa eu só falar desse artigo 3º aqui, ó. O artigo 3º fala que o investido no cargo em comissão, em razão de dedicação exclusiva, fica dispensado de registrar o ponto, né, considerando-se durante a investidura no cargo.
O senhor vai ter o direito de votar.
Permanentemente em serviço. Então ele fica o quê? Ele fica
24 horas
à disposição, 24 horas à disposição do novo vereador.
O senhor procurou saber sobre a questão legal disso, trabalhista? Uma pessoa ficar 24 horas, 30 dias consecutivos, sem férias, sem nada, como é que vai funcionar isso?
Realmente pode sim.
Isso não existe na lei trabalhista. Ele já foi embora, mas ele poderia auxiliar. O Marinho, o doutor Mário Donizete Menezes, é advogado. Eu acredito que isso não...
Mas assessor legislativo, a maioria das câmaras tem, cada um tem um. E aí, como é que fica essa lei trabalhista? Vamos colocar as emendas aqui? É, pega a vista então, ué. Pede vista, Flávio. Estamos discutindo aqui a emenda agora. Não,
vamos fazer o seguinte.
Vamos lá com a emenda. Então, vamos lá com a emenda.
Vai suprimir esse artigo 3º, então.
Não.
É isso?
Senhor presidente.
Bom, gente, vamos votar.
É só votar favorável e contrário, não tem segredo.
Vamos botar a emenda. Então, coloco a emenda do artigo 3º, que fala sobre o revogar o horário. Revogando o artigo 3º.
Está suprimindo, né?
Suprimindo o artigo
3º. Tem que ser nominal também? Então, peço ao secretário que coloque a votação nominal.
Vereador Sr. Carlos Herbert Salomão.
Favorável.
Vereador Sr. Afrânio Donizete Damasio.
Favorável.
Vereador Sr. Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Favorável.
Vereador Dr. Mário Donizete Menezes.
Favorável.
Vereador Sr. João Batista Vasconcelos.
Contrário.
Vereador Sr. Reginaldo de Saúde Santos.
Favorável.
Vereador Dr. Vicente Cardoso dos Santos Júnior.
Contrário.
Vereador Sr. Roberto Teodoro.
Favorável.
É emenda você que propôs. Vereador Sr. Daniel Eduardo Ferraz.
Favorável.
Vereador Sr. Fernando Cresco Lusso, favorável.
Então foi suprimido, suprimido o artigo.
Suprimiu. Foi suprimido. Não,
pode perguntar para o Vicente outra vez aqui, que ele votou errado.
Justificar?
Não. Já acabou.
Já quanto ficou isso?
Antigo aqui que fala. Pode votar.
8-2.
Suprimiu o terceiro.
Bom, foi suprimido.
Então vamos lá. O artigo 6º fala sobre as diárias.
Põe em votação.
Esse aqui, o 6º, Marquinhos, esse aqui é legal?
Desde que seja.
Mas se tirar esse artigo 6º aqui, nenhum funcionário vai fazer.
Só desse projeto. Só desse cargo aqui, ué. Só desse cargo. Está tirando a diária desse cargo.
É, nesse.
Então, peço para o secretário que coloque...
É a diária desse cargo.
Do artigo 6º que fala sobre a diária desse funcionário.
Desse cargo em específico, né?
É o nome do projeto, falei.
Vereador Sr. Carlos Herbert Salomão.
Favorável.
Vereador Sr. Afrânio Donizete Damasio.
Favorável.
Vereador Sr. Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Contrário.
Vereador Dr. Mário Donizete Menezes.
Favorável.
Vereador Sr. João Batista Vasconcelos.
Favorável.
Vereador Sr. Reginaldo Esaú dos Santos.
Favorável.
Vereador Dr. Vicente Cardoso dos Santos Júnior.
Favorável.
Vereador Sr. Roberto Teodoro.
Sou contrário.
Abstém.
Vereador Sr. Daniel Eduardo Ferraz. Vereador Sr. Fernando Cresco Lúcio, sou favorável.
Então, deu quanto?
8-1 e uma abstenção.
Então,
suprimiu o artigo 6º.
O artigo 6º foi
suprimido.
Foi retirado do projeto por 8 votos favorável e uma abstenção. Prosseguindo.
Então, passou o projeto.
Peço ao assessor legislativo que faça a redação final do projeto e da emenda e encaminhe a quem for de direito. Pergunto ao assessor legislativo se há projeto legislativo em tramitação.
Projeto de complementar número 69/2018, que dispõe sobre o parcelamento de solo rural para fins de urbanização no município de Muzambinho e da outras providências.
Pergunta ao assessor legislativo se há projetos legislativos aptos a serem votados em turno único.
Projeto de decreto legislativo número 3/2018, que dispõe sobre as contas do prefeito Ivan Antônio de Freitas relativas ao exercício 2015 e da outras providências.
Peço ao assessor legislativo que faça...
Precisa fazer a leitura dos pareceres? Eu coloquei porque o Tribunal de Contas já aprovou as contas, então...
Eu acho que esse não precisa não, né, gente? Esse é extenso, né?
Mas tem que passar pela Câmara.
Coloco... Pode na discussão já?
Pode.
Coloco o projeto em discussão. Criação primeiro secretário, vereador Fernando Crespo Luz, que coloca em plenário a votação nominal do projeto de decreto legislativo número 03/2018.
Vereador Sr. João Batista Vasconcelos.
Favorável.
Vereador, o senhor Reginaldo Saúde Santos.
Favorável.
Vereador, doutor Vicente Cardoso Santos Júnior.
Favorável.
Vereador, o senhor Roberto Teodoro.
Favorável.
Vereador, o senhor Carlos Herbert Salomão.
Favorável.
Vereador, o senhor Afrânio Dozete Damásio.
Favorável.
Vereador, o senhor Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Favorável.
Vereador, doutor Mário Donizete Menezes.
Favorável.
Vereador, senhor Daniel Eduardo Ferraz.
Favorável.
Vereador, senhor Fernando Crécio Colucci, sou favorável.
Dou por aprovado o projeto de decreto legislativo número 03/2018 em 10 votos favoráveis e peço ao assessor legislativo que faça a redação final do projeto e encaminhe a quem for direito.
Projeto de resolução 5/2018 que autoriza a mesa da diretora da Câmara Municipal de Muzambinho a antecipar a devolução de parte do saldo de duodécimos recebidos mensalmente ao Poder Executivo e da outras providências.
Coloco o projeto. Eu preciso fazer os pareceres? Não, né? Não, né?
É. Já foi.
Coloco o projeto em discussão.
Aí, satisfação, prazer de votar um projeto dessa natureza, né? Ajudar uma entidade que tanto faz pela nossa cidade, né? 100% favorável.
Esse é maravilhoso,
presidente,
esse projeto, né?
Boa noite a todos, boa noite ao pessoal da Casa Lar que está aí e agradecer o que eles fazem por nossas crianças da Casa Lar. Sim. Eu sei o trabalho, todos aqui, acho que já teve na Casa Lar, sabe como é difícil lá, e um projeto muito bom aí, o ano passado deu certo e eu sou totalmente favorável.
Continua a discussão? Hã? Eu também quero abraçar aqui as diretoras, né, para o trabalho voluntário e realmente a gente poder contribuir com essa casa de instituição que realmente faz um trabalho brilhante. São 2 anos já e tomara que siga, né, aí com esse trabalho a gente poder ajudar essa casa lá. Coloco,
isso.
Peço ao primeiro secretário, vereador Fernando Crespo Lúcio, que coloque em plenário votação nominal do projeto.
Vereador, senhor João Batista Vasconcelos.
Sou favorável.
Vereador, senhor Reginaldo Isaú dos Santos.
Favorável.
Vereador, doutor Vicente Cardoso Santos Júnior.
Favorável.
Vereador, senhor Roberto Teodoro.
Favorável.
Vereador, senhor Carlos Herbert Salomão.
Favorável.
Vereador, senhor Afrânio Donizete Damásio.
Favorável.
Vereador, senhor Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Favorável.
Vereador, doutor Mário Donizete Menezes.
Favorável.
Vereador, senhor Daniel Eduardo Ferraz.
Favorável.
Vereador, senhor Fernando Crespo Colucci. Sou favorável.
Dou para aprovado o projeto de resolução número 05/2018 por 10 votos favoráveis e peço ao assessor do legislativo que passa a redação final do projeto e encaminha quem for direito. Pergunta ao assessor legislativo se há projetos legislativos aptos a serem votados em primeiro turno.
Não há.
Pergunta ao assessor legislativo se há projetos do legislativos aptos a serem votados em segundo turno.
Não há.
Pergunto ao assessor legislativo se há projetos executivos dando entrada nessa casa de leis.
Não há.
Pergunta ao assessor legislativo se há projeto executivo em tramitação.
Projeto de Lei 3.921/2018, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2019 e da outras providências. Projeto de Lei 3.922/2018, que ratifica o protocolo de intenções firmado entre o município de Erceburgo, Areado, Bom Jesus da Penha, Botelhos, Cabo Verde, Guaranés, Guaxupé, Jacuí, Juruá, Monte Belo, Monte Santo de Minas, Muzambinho, Nova Resende, São Pedro da União, com a finalidade de construir consórcio na modalidade de associação pública denominado Consórcio Intermunicipal da Baixa Mogiana, CIMOG-MG.
Pergunta aos assessores legislativos se há projeto do executivo apto a ser votado em turno único.
Não há.
Pergunta aos assessores legislativos se há projeto do executivo apto a ser votado em primeiro turno.
Projeto de Lei 3.923/2018, que dispõe sobre vencimentos e descontos do IPTU, taxa de serviços urbanos e vencimentos do ISSQN, taxa de fiscalização em horário especial e ocupação do solo público para o exercício de 2018.
Senhor
presidente, não. Eu vou pedir uma urgência especial, tendo em vista que há necessidade da confecção dos carnês. Então, pedindo aí que seja mudado o rito, para que, se passar a urgência, que seja votado hoje.
Peço ao primeiro secretário que coloque em plenário votação nominal do pedido de urgência do vereador Dr. Mário Menezes.
Vereador Sr. Carlos Herbert Salomão.
Favorável.
Vereador Sr. João Batista Vasconcelos.
Favorável.
Vereador Dr. Vicente Cardoso Santos Júnior.
Favorável.
Vereador Sr. Roberto Teodoro.
Favorável.
Vereador Sr. Afrânio Donizete Damásio.
Favorável.
Vereador Sr. Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Favorável.
Vereador Sr. Dr. Mário Donizete Menezes.
Favorável.
Vereador Sr. Daniel Eduardo Ferraz.
Favorável.
Vereador Sr. Fernando Cresco Luz. Sou favorável. E uma ausência.
Duplo aprovado o pedido de urgência especial do projeto 3.923 por
9
votos favoráveis. Peço o parecer das comissões. Já tem?
Já aparecer das comissões.
Coloco o projeto em discussão.
Senhor presidente, gostaria que perguntasse à assessoria desta casa se os descontos são os mesmos do ano passado, se houve acréscimo, alguma coisa, porque...
Mesma coisa.
Pagar imposto é difícil, né?
É, senhor vereador, fica o Executivo Municipal autorizado a conceder os seguintes descontos sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, para exercício 2018. 20% sobre o valor integral do imposto e taxas para pagamento à vista até a data do vencimento, fixada para 10 de agosto de 2018. 15% sobre o valor integral do imposto e taxas para pagamento em cota única em 10 de setembro de 2018. E 10% sobre o valor integral do imposto e taxas para o pagamento em cota única em 10 de outubro de 2018.
E é o mesmo desconto do ano passado?
Por várias temporadas são os mesmos. Sim. Eu acho que se aumentar o desconto aí cai na renúncia de receita.
Eu acredito que sim.
Sim. Tá. São os mesmos. Sem nenhum acréscimo, né?
Aumentar.
Cai no caso de renúncia de receita em vários anos aí, são 20, 15, 10%.
Então não tem acréscimo?
Só não, isso. Não tem acréscimo, não.
É sem acréscimo,
são
mesmos valores.
São os mesmos aí de muitos anos.
Mesmos descontos.
20, 15, 10.
Peço ao primeiro secretário que coloque em plenário a votação nominal do projeto 3.923.
Vereador Sr. Carlos Herbert Salomão.
Favorável.
Vereador Sr. Afrânio Donizete Damásio.
Favorável.
Vereador Sr. Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Favorável.
Vereador Dr. Mário Donizete Menezes.
Favorável.
Vereador Sr. João Batista Vasconcelos.
Favorável.
Vereador Dr. Vicente Cardoso dos Santos Júnior.
Favorável.
Vereador Sr. Roberto Teodoro.
Favorável.
Vereador Sr. Daniel Eduardo Ferraz.
Favorável.
Vereador Sr. Fernando Lucrécio Lúcio, sou favorável.
Duplo aprovado o projeto por 10 votos favoráveis.
10 não, canarinho, 9. Canarinho está presente.
9 votos favoráveis.
Uma ausência.
E uma ausência. Peço ao assessor legislativo que faça a redação final do projeto e encaminhe a quem for direito. Pergunta ao assessor legislativo se há projetos executivos aptos a serem votados em segundo turno.
Não há.
Nada mais havendo a ser tratado em nome do povo musambiense, suportando a proteção de Deus, dou por encerrada a presente reunião ordinária e convido a todos para a próxima reunião que será realizada no dia 18 de junho de 2018, nesse mesmo local horário. Boa noite a todos.
Eu quero 10.
Pode ser. 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 Pode ser.